No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Justiça proíbe remoção forçada de famílias indígenas que vivem em ginásio no estado de Roraima. Lideranças indígenas do Amazonas vão a Brasília cobrar demarcação de seus territórios. Detran Pará suspende abertura de processos de CNH A e B para atualização de sistema. E consultório na rua intensifica atendimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, liderança dos povos Cocama, Cambeba, Caixana, Apurinã e Tenharim do Amazonas vão a Brasília cobrar demarcação, desintrusão e proteção de seus territórios. Cercados por invasores, os indígenas estão sendo impedidos de acessar seu próprio território, de onde retiram sua subsistência. Acompanhe os detalhes com Verônica Holanda.
Lideranças indígenas dos povos Cocama, Cambeba, Caixana, Apurinã e Tenharim do Amazonas estiveram em Brasília na última semana para cobrar a demarcação, desintrusão e proteção de seus territórios. Os indígenas reivindicam também do Supremo Tribunal Federal a conclusão do julgamento de repercussão geral que trata dos direitos constitucionais indígenas e pedem a declaração de inconstitucionalidade da chamada Lei do Marco Temporal. Apesar dos pedidos dos povos originários, a vigência da lei não foi suspensa enquanto sua constitucionalidade não é analisada pela Suprema Corte, o que tem gerado enorme insegurança jurídica para os povos indígenas e aumentado ainda mais a demora das demarcações. Cercados por invasores, os indígenas presentes em Brasília relatam que estão sendo impedidos de acessar seu próprio território, de onde retiram sua subsistência. As lideranças relatam também acampamentos ilegais, invasão de madeireiros, grileiros, caçadores e pescadores ilegais, desmatamento e abertura de pastagens dentro do território, presença do tráfico, ação de piratas que abordam embarcações para roubar cargas e combustível nos rios que cortam os territórios tradicionais e ameaças e perseguição a lideranças que denunciam as invasões. Edivaldo Tenharim, presidente da Associação do Povo Indígena Tenharim da Terra Indígena Sepoti, conta que apesar da distância percorrida, essa não é a primeira vez que seu povo vem até a capital federal para reivindicar seus direitos originários.
Essa invasão vem ocorrendo desde 2002, quando nós se deparamos com uma grande derrubada nos fundos de nosso território. Os relatos, as denúncias em questão já foram entregues em vários órgãos, mas até o exato momento não tivemos nenhuma resposta concreta. E a nossa associação, que representa o nosso povo, mais uma vez está aqui em Brasília, lutando, dialogando com os órgãos que se diz competente por fazer uma ação dentro do nosso território que venha coibir, que venha inibir, que venha frear esse desmatamento, essas invasões causadas pelo não indígena que nós não conhecemos.
Durante a semana, a delegação participou de uma série de reuniões e incidências junto a instituições do Estado e órgãos do governo federal. Além disso, cobraram a garantia de políticas públicas diferenciadas, como educação e saúde. Do CIMI, Verônica Holanda, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Justiça Federal proíbe remoção forçada de famílias indígenas que vivem no ginásio Pitolândia e deu um prazo de 30 dias para que o governo, prefeitura e União apresentem um plano de ressarcimento digno. Mais detalhes sobre esse caso com Denifer Costa.
A Justiça Federal em Roraima determinou a suspensão imediata da retirada forçada de indígenas Uarau que vivem no ginásio Pitolândia em Boa Vista. A decisão atende a uma ação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União contra a FUNAI, a Prefeitura, o Governo do Estado e a União. O juiz João Bosco da Silva considerou que a remoção sem uma alternativa habitacional aceita pela comunidade deixaria dezenas de famílias em situação de desassistência. A comunidade, conhecida como Yaqueira Inê, rejeitou a transferência para abrigos da Operação Acolhida, argumentando que a proposta não respeita sua organização social e cultural. A decisão também proíbe qualquer tentativa de desocupação forçada até nova ordem judicial e determina que os entes públicos apresentem em 30 dias um plano de reassentamento digno e culturalmente adequado, elaborado com a participação dos próprios indígenas e acompanhado pelo Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. Caso descumpram, uma multa diária de 10 mil foi fixada. O magistrado ponderou que, embora haja interesse público na instalação de uma maternidade no local, não há urgência que justifique uma remoção imediata e traumática. A decisão reforça ainda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, que exige consulta prévia e soluções dignas antes de qualquer remoção coletiva de comunidades vulneráveis. Da redação de jornalismo, Monte Roraima FM, Denefer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Polícia Federal realizou uma ação que resultou no resgate de 4 brasileiras mantidas em cárcere privado na Guiana Inglesa. As vítimas haviam viajado ao país vizinho para trabalhar, mas foram privadas de liberdade em condições degradantes. O caso veio à tona quando duas delas conseguiram escapar e retornar ao Brasil, acionando imediatamente a Polícia Federal. A partir desse alerta, foram iniciadas diligências urgentes e, por meio de cooperação internacional, estabeleceu-se com contato com o consulado brasileiro e autoridades guianenses para viabilizar o resgate das demais. A partir desse trabalho conjunto, as outras duas vítimas, incluindo uma menor de idade, conseguiram voltar em segurança ao território nacional. O fato foi formalmente registrado na Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima. A Polícia Federal reforça seu compromisso permanente com a proteção da vida, combate ao crime transnacional e defesa dos direitos humanos, atuando de forma integrada com órgãos nacionais e internacionais. As informações são da assessoria de imprensa da Polícia Federal. A seguir você confere: Conselho Nacional de Residência Médica aprova primeiro programa de residência da UFOPA.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter 2 vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas volta a pedir solução para um entrave no polo de ar-condicionado que já dura mais de 1 ano. O pedido ocorreu durante a última reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, CAES, deste ano, que aprovou mais de R$1 bilhão em investimentos para a Zona Franca de Manaus. Confira com Nuno Lobo.
O problema que atinge o polo de ar-condicionado está relacionado à produção nacional de compressores, item essencial para o cumprimento do processo produtivo básico, o PPB, exigido pelas fabricantes instaladas no polo industrial de Manaus. De acordo com representantes do setor, a única fornecedora de compressores nacional não atende à alta demanda da indústria, o que se tornou um entrave para a expansão da atividade. cidade. O pedido de solução desse problema junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços já foi feito em outras duas reuniões do CAS, mas até agora nenhuma medida foi tomada pelo órgão federal para solucionar o problema. Serafim Correia, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, explica que o problema se agravou.
O polo de ar-condicionado, que no ano passado fabricou 5 milhões e 900 mil aparelhos, este ano fabricou 400 mil a mais, portanto, 6 milhões e 300 mil aparelhos. Agora, isso é muito bom por um lado e traz o complicador por outro, porque a única fábrica que fabrica o compressor a qual todos os fabricantes precisam se reportar, que eles estão obrigados a uma espécie de índice de nacionalização, ela não aumentou a sua capacidade de produção. Então isso aprofunda o fosso daquela questão do PPB.
Em resposta à demanda do setor de fabricantes de ar-condicionado, o secretário executivo do Ministério, Márcio Elias, disse que busca uma solução para o entrave.
Eu me reuni com todos os fabricantes de ar-condicionado aqui no Ministério e estou tentando construir uma solução que abranja todo o período e com isso evite qualquer prejuízo aí para o desenvolvimento das atividades.
Durante a reunião do CAS, foram aprovados 61 projetos industriais e de serviços que somam R$1,194 bilhão em novos investimentos para a Zona Franca de Manaus, com geração de 2.290 postos de trabalho. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conselho Nacional de Residência Médica aprova primeiro programa de residência da UFOPA. O programa foi denominado Medicina de Família e Comunidade, Saúde do Campo, da Floresta e das Águas. As informações com Daniela Pantoja.
O primeiro programa de residência médica da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, denominado Medicinas de Família e Comunidade, Saúde do Campo, da Floresta e das Águas, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Residência Médica, CNRM. A residência é vinculada ao Instituto de Saúde Coletiva, o ISCO, e foi proposta pelos docentes do curso de Medicina da UFOPA e da ênfase ao cuidado integral às populações rurais e ribeirinhas, e terá como principal espaço de prática a Unidade de Saúde da Família Fluvial, o Navio Hospital Escola Abaré. Professora Camila Vieira, coordenadora do Programa de Residência Médica, destaca sobre a importância dessa integração e a disponibilidade de duas vagas que vão ser ofertadas a partir de edital específico.
Né, que o nosso R3 em Medicina de Família, que é um ano adicional da especialidade, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Residência Médica para iniciar aí no ano de 2026. Nós teremos duas vagas para quem tiver interesse. E qual que é a importância, né, dessa especialização? Então, nós vivemos aqui na nossa região, na região oeste do Pará, grande parte da nossa população, ela reside em ambientes rurais. Então, a gente precisa de uma formação que seja específica, né, com competências específicas desse profissional médico, para que ele consiga ser mais resolutivo nessas comunidades.
O programa tem como foco fortalecer a resolutividade clínica e a inserção qualificada de profissionais nos contextos rurais, ribeirinhos, quilombolas e indígenas, com vivências práticas no Abaré e em diversas unidades de saúde da região do Baixo Tapajós, como cita a professora Camila.
Então, o foco dessa formação é justamente habilitar e fornecer capacidade, capacitações para que esse profissional seja mais resolutivo nesses ambientes. E esses profissionais ficarão vinculados principalmente a uma estratégia de saúde fluvial, que é o Abaré 1, que é vinculado à universidade, para que ele consiga ir ganhando as suas competências sob supervisão dos nossos docentes.
Em breve será divulgado o edital com o cronograma das inscrições e datas das provas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Consultório na Rua intensifica atendimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade no Careiro. A equipe leva acolhimento, orientação e cuidados essenciais de saúde. Anderlé Oliveira é quem tem os detalhes.
A equipe do programa Consultório na Rua tem atuado levando acolhimento, orientação e cuidados essenciais de saúde voltados diretamente a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é garantir acesso aos serviços básicos a quem mais precisa, especialmente pessoas sem vínculo regular com a rede de atenção básica. A assistente social Rejane Lima explica como a equipe tem atuado, especialmente somente neste mês, intensificando os testes rápidos e o acompanhamento junto à epidemiologia.
E aí o consultório na rua, ele faz isso, ele faz todo o apoio, todo o acompanhamento. Fazemos os testes rápidos também, quando a gente está em atendimento na rua, a gente leva uma equipe, vai a nossa técnica. Agora nós temos um médico que irá nos acompanhar e temos enfermeira e a gente faz o teste rápido. E aí a gente trabalha sempre em parceria com a epidemiologia. O serviço social do consultório na rua também faz todo esse apoio e acompanhamento para esses usuários.
Rejane Lima aproveita para explicar que a equipe trabalha diretamente alinhada ao programa antitabagismo e encaminha os pacientes para acessar programas e políticas públicas.
E também não poderia deixar de falar do Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, porque hoje nós temos muito fumante, ainda principalmente quem vive em situação de rua, e a gente faz todo esse acompanhamento, a gente une o útil ao agradável, né?
Com a atuação humanizada, o consultório na rua realiza escuta qualificada, curativos, acompanhamento aos usuários com transtornos mentais e dependência química, além de orientações sobre higiene, vacinação e encaminhamentos para a rede de saúde. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A Polícia Federal deu início ao processo para julgamento de 33 pessoas e 10 empresas acusadas pelo Ministério Público Federal de envolvimento em um complexo esquema de exploração ilegal de madeiras no município de Uruará e região. As denúncias são desdobramentos da Operação Rádio Wood, investigação que desarticulou uma organização criminosa após um episódio de violência contra agentes de fiscalização ambiental ocorrido em maio de 2020. A decisão judicial, que é chamada juridicamente de recebimento das denúncias, foi proferida no final de novembro e divulgada pelo Ministério Público Federal nesta sexta-feira. Foi confirmada a competência da Justiça Federal para julgar o caso, tendo em vista que os crimes feriram interesses da União, incluindo a agressão a servidor federal e a extração de recursos em terras públicas e em terras indígenas. As investigações tiveram início a partir de um evento ocorrido em 5 de maio de 2020, durante uma fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, em uma gleba federal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Na ocasião, fiscais apreenderam maquinário pesado, tratores e caminhões, e 60 toras de madeira nobre, ipê e cumaru. O transporte de bens apreendidos para a cidade de Uruará foi interrompido por uma emboscada, relata nas denúncias o procurador da República, Gilberto Batista Neves Filho. Um grupo de manifestantes, identificando-se como madeireiros, bloqueou uma ponte com pneus em chamas. Durante a ação violenta, um fiscal do IBAMA foi atingido no rosto por uma garrafa de vidro, ferimento que forçou a equipe a recuar para buscar atendimento médico. Aproveitando-se da situação, os manifestantes subtraíram os caminhões e as motocicletas que haviam sido apreendidos. O que inicialmente parecia um protesto espontâneo foi identificado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal como uma ação orquestrada por uma organização criminosa estruturada. As apurações, que envolveram quebra de sigilo telefônico e telemático, revelaram que o episódio serviu para encobrir uma vasta rede de ilícitos ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro. Devido à complexidade e ao volume de crimes, as denúncias foram fatiadas em 6 núcleos distintos, todos agora convertidos em ações penais. O conjunto de provas reunido nas investigações inclui interceptações telefônicas, análise de dados bancários e laudos técnicos que detectaram fraudes no sistema de comercialização e transporte de produtos florestais, o Sisflora, apontando divergências significativas entre os estoques virtuais e os físicos de madeira. Os réus vão responder na medida das culpabilidades apontadas pelo Ministério Público Federal por crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, receptação qualificada, obstrução de fiscalização, desmatamento em terras públicas e associação criminosa. As informações são da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal. Detran Pará suspende abertura de processos de CNH A e B para atualização de sistema. Órgão inicia transição para o novo modelo de habilitação definido pelo CONTRAN. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o DETRAN, iniciou a análise detalhada da Resolução CONTRAN número 1020, publicada na última terça-feira, que estabelece mudanças no processo de formação de condutores no Brasil. Uma comissão formada por servidores de diversas áreas já está realizando estudos técnicos para garantir que a implantação no Estado aconteça de forma segura, responsável e alinhada às determinações federais. A nova normativa não prevê um período formal de transição entre o modelo atual e o novo formato. Cada DETRAN em sua jurisdição deve aplicar imediatamente as diretrizes definidas pelo CONTRAN. No Pará, o processo de adequação iniciou na quarta-feira com a suspensão temporária da abertura de novos processos de primeira habilitação das categorias A e B. E em breve será divulgado um cronograma com os prazos para atualização desses serviços. De acordo com Ana Carolina Sampaio, diretora de habilitação do DETRAN Pará, será utilizado esse período de recesso de final de ano e o início de janeiro para avaliar e fazer essas adaptações, pois a nova resolução altera o fluxo dos processos, uma mudança complexa e significativa para todos os DETRANs do país.
A gente está utilizando esse período de recesso de final de ano, de início de janeiro, para a gente poder avaliar o tempo que a gente precisa para fazer essas adaptações. Então, nós estamos num trabalho já desde quando foi lançada a CNH do Brasil com a nossa diretoria de tecnologia e com as demais diretorias envolvidas, para justamente a gente conseguir implementar isso no mais curto espaço de tempo. Vai ser divulgado um cronograma de prazos para a população, né? Vai ser divulgado para os nossos parceiros, credenciados, então todos os envolvidos no processo de habilitação.
Ana Carolina reforça ainda que os candidatos que já possuem o processo de primeira habilitação em andamento podem seguir normalmente. Caso desejem ter acesso aos benefícios das novas regras da CNH no Brasil, deverão aguardar a atualização do sistema. Os serviços de renovação, adição e mudança de categoria continuam funcionando normalmente.
A população não vai ser prejudicada, porque até o momento, quem deu início ao processo de primeira habilitação, ele não vai ser prejudicado, ele pode seguir normalmente. Entretanto, no momento, a gente vai precisar que ele siga nos padrões que já eram aplicados anteriormente, né? Mas ele também vai ter a opção de aguardar a gente fazer todas as adaptações no sistema necessárias para ele também ser beneficiado com essas mudanças. Todos os serviços, demais serviços de habilitação estão disponíveis no site, estão disponíveis também aqui no nosso balcão de atendimento. Entretanto, eles vão seguir o padrão que já era aplicado, tá? Todos os procedimentos e fases permanecem iguais até que a gente consiga fazer todas as adaptações necessárias. Nós temos a renovação, adição, mudança, conversão de carteira estrangeira, segunda via, então todos esses procedimentos permanecem normais. A renovação automática também ela depende de uma adequação no sistema.
A medida provisória alterou as regras da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, para reduzir o custo de obtenção no documento. Entre as mudanças está a gratuidade para emitir a CNH, mas o benefício é válido apenas para quem optar pela versão digital do documento. As provas teórica e prática também seguem sendo cobradas, e assim como a emissão da CNH física, com preços que variam conforme o estado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial. Os cristãos católicos costumam preparar o Natal de Jesus de Nazaré com 4 semanas de celebrações litúrgicas chamadas de Advento, que quer dizer esperamos sua vinda. São cantos e liturgias de esperança, mas por que esperar se Jesus de Nazaré já veio? Viveu 33 anos numa região bem pobre da Palestina, chamada Nazaré. Será que ele vai voltar? Vale a pena se pensar sobre isso, neste tempo de Advento. Em sua vida profética e missionária na Galiléia, Jesus anunciava aos pobres que o reino de Deus já está presente aqui na Terra cada vez que alguém se preocupa com os outros, cultiva solidariedade, luta contra seu egoísmo e defende, no caso hoje em dia, da nossa mãe terra, da floresta e dos rios. Significa que ele já veio, mostrou o caminho da felicidade, pois ser feliz é fazer feliz alguém. Também, Jesus em vida mostrou que o caminho da felicidade é estreito e espinhoso, e só quem o conhece, confia nele e procura cultivar esse caminho e será feliz para sempre. Daí que celebrar hoje o Advento significa esperar endireitar o caminho para, no dia de Natal, oferecer um presente digno ao aniversariante. O risco é a gente preparar o Natal comprando roupa nova, adquirindo presente, cantando músicas bonitas. Como diz o cantor, tu vens, eu já estou a te esperar. Tudo isso e mais a árvore de Natal e o Noite Feliz, mas sem direcionar o seu caminho de vida. Aliás, o Mestre Jesus de Nazaré, quando em sua missão, dizia aos seus simpatizantes que quem quiser me seguir precisa renunciar ao seu ego, à sua mesquinhez, tomar a cruz da vida solidária e me seguir. Daí que para os e as lutadoras pela vida, pela defesa de nossa Amazônia, é preciso levar a sério esses dias antes do Natal, o Advento, para endireitar os caminhos da vida pessoal, familiar, comunitária, pois Jesus virá nos encontrar quando nós fecharmos os olhos aqui na Terra. Feliz Advento, preparando o Natal. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.354 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Verônica Holanda, Nuno Lobo, Anderle Oliveira, Daniela Pantoja e Denifer Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.